Diz assim o Senhor, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Amado Rei, Senhor deste lugar, Pai, eis a tua palavra, assim, candalabasubi, alabasubi, andalalabasubi, andalalabasheias, lebirilondre, lebicheias, andalalabasheias. Eis a tua palavra, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo agora, Senhor. E eu rogo a ti que o teu poder se manifeste em nós, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, solibixalabasubi, andalalabasheias. Labandecaia, Suriaia, Serbicandalalabacheias, para que a tua glória, Senhor, para que a tua glória seja vista no meio de nós, Senhor, e a tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, Itandaldombecandalalabacheias, Serecastra, Xerebilondelelemicandalalabacheias, nos encha, Senhor, de poder e graça. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, e eu te peço que os meus lábios e o meu coração e a minha mente agora sejam tomados por ti, Senhor. Sejam tomados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Domine-me agora, Filho de Deus, Sorebixalabacheias, Suriandalabacheias, e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, exaltado, e seja glorificado para sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos amados, começou, né? Começou, né, aquilo que Deus falou ao meu coração, começou, né, mais uma oportunidade que nós temos de buscar a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus. Começou, irmãos, começou aquilo que nós, né, planejamos, aquilo que nós desejamos, né, e nós não podemos deixar de falar a você que serve ao Senhor nesta igreja, da importância de nós estarmos ali observando, estarmos também em concordância com tudo aquilo que é estabelecido no reino espiritual ou no mundo espiritual aqui na igreja. Estamos reunidos aqui pela manhã, e eu não sei a respeito de você, mas a respeito de mim, eu já ouvi a voz de Deus. Eu já senti a presença do Senhor, eu já, né, recebi alguma orientação de Deus hoje, neste lugar, neste dia, né? Então, para mim, já é um grande dia. Então, para mim, né, já foi estabelecido, né, conforme, já foi estabelecido as coisas de Deus, conforme, né, eu busquei, conforme aquilo que eu coloquei diante de Deus hoje pela madrugada e coloquei diante de Deus hoje pela manhã, na minha casa, crendo que a manifestação do Senhor aconteceria neste lugar. E é interessante, irmãos, porque a Igreja de Deus é uma instituição. Uma instituição claramente estabelecida por Deus e entregue a Jesus Cristo, Filho de Deus, para reinar sobre ela e para determinar sobre ela juízo, né? E estabelecer em nós o poder de Deus que foi prometido pelo Senhor desde os primeiros dias da criação, após a queda do homem, né? E nós que estamos aqui reunidos hoje, alguns, eu penso, né, ansiosos pelo início realmente desta campanha, alguns ansiosos, né, por ter novas experiências ou ter expectativas no seu coração de que algo realmente grande e profundo aconteça, primeiro em nós e depois em toda a igreja, alguns talvez, né, enfadados, né, pelas coisas, né, que se apresentam à sua frente, enfadados, talvez, por ter que se esforçar e por ter que se colocar diante de Deus, mais uma vez, não da forma como desejam, mas da forma como foi estabelecido, mas não importa. Importa que o Senhor Deus está aqui. Importa que a glória de Deus, ela é muito maior do que as nossas vidas, e importa que nós estejamos cada vez mais buscando aquilo que é santo, buscando aquilo que é de Deus, buscando aquilo que engrandece, buscando aquilo que enaltece as vidas. Nós estamos aqui todos, irmãos, hoje, e você trabalha, né, para Deus aqui, alguns há muito tempo, outros há pouco tempo, mas nós estamos todos aqui buscando o mesmo objetivo, né? Construir algo de Deus para as nossas vidas e para as vidas que entram neste lugar. E nós, como servos de Deus, nós não podemos nos esquecer das vidas que entram nesse lugar e são servidas por nós, são servidas pelo seu trabalho, são servidas, né, pela unção que está sobre você. E esta servidão, né, esse serviço que você oferece às pessoas que entram aqui, ele é, com certeza, reconhecido por Deus e é direcionado também pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Estava comentando ontem com o presbítero Leonardo, né, como Deus nos surpreende às vezes. E nós temos tido momentos de muita alegria, eu penso também que o presbítero Leonardo, né, durante esse treinamento que nós estamos fazendo aqui, de formação de obreiros, né, como tem sido, né, gostoso ministrar e como eu tenho recebido assim, feedbacks, como eu tenho recebido assim, pessoas comentando que estão participando do curso, de quão gostoso está sendo e quão importante está sendo, né, esse treinamento para que essas pessoas possam aprender. Eu estava comentando com o presidente Leonardo como a gente se surpreende, né? Pessoas que nós imaginávamos que não viria, vieram. E pessoas que nós imaginávamos que viria, não vieram, né? Tudo, eu penso, irmãos amados, tudo tem uma marca, tudo tem um desígnio e tudo, né, demonstra aquilo que Deus, né, já estabeleceu nas vidas. E nós nos surpreendemos e é muito bom acontecer tudo isso porque nós não somos Deus, né, nós não somos Deus para, né, imaginar, ou melhor, para entender efetivamente aquilo que está no coração do homem. Muitas vezes nós desejamos muitas coisas boas para as vidas, mas muitas vezes as pessoas não estão dispostas a receber essas coisas boas que nós imaginamos para as pessoas. E você, como servo de Deus, você que presta serviços a Deus neste lugar, né, deve entender também que nós estamos numa luta espiritual. Você, como servo de Deus, deve entender que as coisas que são de Deus, elas acontecerão neste lugar na medida em que nós estivermos efetivamente preparados. E isso é um discurso que eu tenho dito aqui durante anos já. E esse é um discurso, né, que tem, assim, Deus tem confirmado durante anos também neste lugar. Por isso a importância de nós estarmos reunidos hoje, buscando mais de Deus, buscando nos aperfeiçoar naquilo que Deus deseja para as nossas vidas, para nós podermos servir a Deus com mais eficiência, né? E com mais facilidade, porque existem muitas vidas ao nosso redor carentes, existem muitas vidas ao nosso redor que estão sofrendo, irmãos, existem muitas vidas ao nosso redor que estão ali necessitadas de uma palavra, de uma oração intercessória, de uma busca de nós em relação a Deus para que essa vida seja abençoada. E nós muitas vezes, né, a igreja muitas vezes, ela terceiriza aquilo que deveria ser uma obrigação sua. Então, porque tem aqui um departamento de intercessão, nós não oramos em favor das vidas que estão necessitadas. Porque aqui tem um departamento de intercessão, nós colocamos o nosso pedidinho ali, tem uma vida, um parente, uma pessoa que está necessitando, colocamos o nome dele num papel, entregamos ali, né, ou colocamos nessa caixa aqui, e para que pessoas possam interceder e buscar o poder de Deus para estas vidas. E o servo de Deus se esquece que ele também deve fazer isso, que ele também necessita fazer isso. Necessita fazer isso. E eu tenho muitas experiências com Deus em relação a isso, né? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, e Deus sabe disso, Deus sabe o que eu vou falar aqui, quantas vezes, né, uma vida aqui da igreja, né, algumas vidas, melhor dizendo, não ao mesmo tempo, lógico, mas algumas vidas aqui na igreja necessitaram do poder de Deus, e todos os dias, mas todos os dias, durante muitos dias eu me apresentava diante de Deus para clamar, e para buscar o poder de Deus para esta vida, não só na igreja, né, nos momentos que a gente tem oportunidade, mas durante as orações, durante as minhas orações que eram apresentadas diante de Deus, para que as coisas de Deus pudessem se manifestar nas pessoas. E eu não quero que você faça isso por obrigação. Eu quero que você entenda que isso é necessário e que você, como servo de Deus, tem essa responsabilidade, porque o nosso senso crítico é muito grande e achar que tudo está errado é muito fácil, né? Mas interceder por aquilo que se acha que está errado, que é o mais importante e aquilo que engrandece as coisas que são de Deus, muitas vezes não acontece. Muitas vezes não acontece. E nós temos que entender, irmãos, que não é assim que Deus deseja que as coisas aconteçam. Se fosse assim, Deus não teria mandado Jonas a Nínive, né, para ali lançar uma palavra de esperança a eles, lançar uma palavra, né, que poderia mudar a história deles. Se fôssemos, se Jonas como homem, né, nos defeitos que ele tinha, ele olhou efetivamente como homem e falou assim, nem vou lá, vai destruir mesmo, para que eu vou lá? E Deus repreendeu de forma tremenda aquele homem, porque a mensagem de Jesus é sempre de restauração. A vontade de Deus é sempre a restauração, é sempre a cura, é sempre a libertação. A vontade de Deus não é a condenação ou não é a desistência. A vontade de Deus é que nós nos levantemos para lutar, irmãos, para lutar pelas vidas que estão oprimidas, para lutar pelas vidas que estão ali passando por grandes lutas. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que muitas vezes a pessoa é tremendamente abençoada, mas às vezes vem uma grande luta.
luta na vida dela, e ela, aquela luta abate a pessoa, aquela luta traz um sentimento ruim, e ela não tem forças às vezes para se levantar, e nós não podemos nos esquecer de que nós somos pessoas que foram levantadas por Deus para edificar, não para criticar, para edificar. É a mesma coisa quando o apóstolo Paulo ele disse algumas coisas em relação a dons espirituais, e ele falou que o dom de profecia, e o grande objetivo do dom de profecia é exortar. Esse é o grande objetivo do dom de profecia. Então quando Deus levanta uma palavra profética, e se você olhar na Bíblia, você vai ver que foi assim sempre, né? Quando Deus levanta uma palavra profética, o objetivo de Deus é exortar. E às vezes, né, as pessoas se confundem, as pessoas se deixam levar pelos seus sentimentos, pelos seus corações, e vêm palavras proféticas para entristecer. Vêm palavras proféticas para destruir. Vêm palavras proféticas para, né, ao invés de tirar o jugo, colocar um jugo mais pesado ainda, né? É igual aquela palavra que Jesus disse aos sacerdotes, né? Vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitinhos por fora, mas são podres por dentro. Vocês não entram e não deixam o povo entrar. Vocês colocam um jugo das costas do povo muito maior do que vocês mesmos podem suportar. E nós temos que ser pessoas diferentes. Temos que ser pessoas que tiram o jugo, que aliviam a opressão, a dor, a angústia, a tristeza, através de uma palavra, através da sua oração, né? E muitas vezes, irmãos, eu gostaria de chamar a tua atenção para isso. Muitas vezes você é muito tímido e você não tem coragem. Você não tem coragem de levantar a tua mão e impor as mãos sobre uma pessoa para orar por ela. Você não tem coragem de pegar uma pessoa e falar, vem cá, irmão, eu vou orar junto com você, vamos orar junto aqui. Né? Você olha e vê a pessoa ali toda triste, amargurada, você vê a pessoa ali, né, passando por lutas mesmo, e você olha e você fica ali, né, com aquele ar às vezes penoso, e você ao invés de chegar, vem cá, irmão, vamos orar junto aqui, vamos orar, né? Eu estou sendo motivada por Deus a orar por você. Não precisa ter grandes revelações de Deus e que Deus fale ao seu ouvido. Vai lá e ore para o irmão tal. Vai lá e ore para fulano. Não! Faz parte daquilo que Deus deseja da nossa vida sempre. Que nós sejamos intercessores, pessoas abençoadoras, pessoas que estarão ali sempre, atentas àquilo que Deus pode fazer às vidas e atentas também àquilo que o diabo, que Satanás está fazendo nas vidas, porque é isso o que Satanás faz. Jesus disse claramente em três palavras, ele veio para roubar, matar e destruir. E nós temos que entender que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E você tem que entender que o diabo, ele não está quieto, parado, olhando para nós, né? Não, ele está agindo e trabalhando nas vidas. Ele está atento a tudo que acontece no meio do povo de Deus. E ele está querendo roubar, matar e destruir. Porque esta é a obra que ele faz. E Jesus veio para desfazer estas obras, diz a palavra do Senhor. Você tem uma grande oportunidade nas mãos, aqui, neste lugar, de ser cada vez mais usado por Deus, para que Deus seja conhecido nas vidas e para que a glória de Deus se manifeste nelas. E ninguém é perfeito, irmãos, mas nós temos que nos aperfeiçoar sempre. E você, como servo de Deus, você não pode se esquecer de que um servo mal preparado é um servo que tem inúmeras brechas na sua vida e que Satanás está buscando exatamente estas brechas para ele entrar. É inadmissível, no meu ponto de vista, que um servo, vou pegar um exemplo aqui, que é, o ministério de louvor é sempre um ministério forte na igreja. O ministério de louvor é sempre um ministério que é usado por Deus com grande poder. E é inadmissível que as pessoas que estão no ministério de louvor não entendam isso. Tem que compreender isso. É impossível que um diácono não entenda da sua responsabilidade espiritual e da autoridade que está sobre a vida dele, porque foi levantado por Deus, porque foi levantado pelo Senhor. Deus estabeleceu sobre a vida dele algo diferente dos outros, para que esse algo diferente faça a diferença, e não seja uma diferença negativa, mas uma diferença positiva. É impossível, irmãos, é impossível um servo que serve ao Deus de toda a terra, aquele que tem poder e autoridade para aniquilar todo o universo com um olhar apenas, que esta pessoa não entenda a sua responsabilidade espiritual, que a pessoa não entenda aquilo que está sobre a sua vida e o que é servir a Deus e o que é servir ao Filho de Deus, aquele que olha e entende todas as coisas e conhece aquilo que está oculto nas vidas. É impossível uma pessoa ser fria o suficiente para não entender que nós temos que entregar a Deus o melhor das nossas vidas, o melhor das nossas vidas. Nós temos que entregar a Deus o melhor das nossas vidas, para que Deus possa entregar aquilo que é melhor para nós. Estava lendo o livro de Zacarias. E ele falou uma palavra para o povo uma hora lá, e ele disse assim: porque o meu povo não ouviu quando eu clamei, os meus ouvidos também estão surdos para o seu clamor. E talvez você pegue essa palavra e fale: poxa, irmãos, Deus tem muita coisa que Ele deseja da tua vida. Deus está falando, você ouviu aqui, nós lemos o Salmo, Salmo 81, né? Ah, se o meu povo me escutasse. Um lamento de Deus. Ah, se meu povo me escutasse. Haveriam coisas diferentes. E o ouvido de Deus estaria atento ao seu clamor, porque, irmãos, eu sempre falo assim, aquele que é fiel a Deus. E o fiel a Deus, irmãos, ser fiel a Deus não é ser fiel como muita gente imagina, não. Ser fiel a Deus é cumprir esta palavra aqui, ó. É cumprir esta palavra. Ser fiel a Deus é muito mais do que estar na igreja 1, 2 dias da semana. Ser fiel a Deus é fazer aquilo que Deus ordena neste livro. Eu sempre falo, aquele que é fiel a Deus, Deus honra sempre. Quando canta, pode ter a voz pior do mundo, Deus ouve. Quando ora, Deus determina poder. Às vezes não do jeito que a gente deseja, que a gente quer o bem das pessoas sempre. A gente quer milagres, cura sempre. E Deus sabe que Ele não pode fazer isso sempre por causa da santidade dEle. E porque vai ser pior para aquela pessoa ao invés de ser melhor. E a gente não entende isso. E é bom que a gente não entenda mesmo, porque a gente continua clamando e continua clamando. E o Deus do céu continua ouvindo. E o jeito dele abençoar, às vezes, não é o nosso jeito. Não é o jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas é o jeito certo. Sempre. E Deus honra. Quando você lança uma palavra profética, Deus ouve do céu e Ele fala: meu servo falou. E vai se cumprir a palavra profética, pode demorar anos, mas se cumpre a palavra profética. Aquele que é fiel a Deus é honrado por Deus, sempre, sempre. E aquele que se acha fiel, né, lança palavras que não chegam ao altar de Deus às vezes. por conta da hipocrisia espiritual, por conta do engano ou da superficialidade espiritual, né, que as pessoas muitas vezes têm, porque estão sendo ensinadas errado, que estão vivendo uma vida equivocada espiritualmente, e é isso que está acontecendo hoje nas igrejas, né? Os servos de Deus hoje são muito superficiais em relação às coisas que são de Deus. Não tem compromissos com Deus. Um servo de Deus tem que ter compromissos com Deus. Não adianta você querer servir a igreja e não ter compromissos. Compromissos com Deus. E os nossos compromissos, irmãos, eles são além do que talvez você imagine. Ah, eu tenho que vir nos cultos. Não, você tem que interceder, você tem que orar, você tem que santificar. Os princípios, os fundamentos da igreja, quais são os fundamentos que Jesus ensinou para a igreja? A igreja está alicerçada aonde? Como? A igreja está alicerçada na oração, a igreja está alicerçada na santificação, a igreja está alicerçada na palavra. É isso, esses são os alicerces da igreja: orar sem cessar, se santificar, para que nós possamos ver Deus. E a palavra da verdade seja o fundamento que nos dirige. Esses são os alicerces da igreja. Quando esses alicerces são fracos, a igreja é fraca. Ela se abala facilmente. Quando esses alicerces são sólidos, a igreja, ela tem uma força descomunal. Ela tem uma força descomunal. E é por isso que nós estamos buscando isso. É por isso que em abril nós vamos buscar isso. É por isso que depois nós estaremos buscando mais poder ainda, poder de milagres de Deus. É por isso que nós estaremos lutando e lutando e lutando e lutando e lutando e lutando para que a glória de Deus se manifeste neste lugar, porque Deus ordenou assim. Deus falou isso para Josué. Deus falou: olha, olha. Se esforça, não tenha medo. Olha, vai em frente, porque eu estarei contigo todos os dias. Se esforça, porque eu te honrarei. Se esforça, porque eu não deixarei com que o inimigo vença. Se esforce, tenha bom ânimo, se levante para lutar. Essas foram as palavras que Jesus disse a Josué, que ele tinha que conquistar. Algo para ele? Não. Ele tinha que conquistar algo para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Se você for olhar, você fala assim: por quê? Josué, quem era Josué? Quem era Josué comparado a Deus? Quem era esse homem? Por que que Deus quis isso deste homem? E por que Deus determinou que houvesse isso? Por que que Deus não fez tudo sozinho ali? Por que que Deus não estabeleceu tudo sozinho? Por que que Deus não falou: ah, agora Moisés morreu ali? E agora eu vou fazer tudo que eu tinha falado que ia fazer. E aí mandava um foguinho ali naquela cidade, aí mandava um terremoto na outra cidade, e ali, né, mandava um outro exército lá de outra nação para aniquilar aquela outra cidade, e o povo de Israel ia lá só chegando, né? Só lá. É. Só usufruindo. Chegava lá tudo destruído, né? Chegava na próxima cidade, falava para uma tribo de Israel lá: Judá, essa cidade aqui é sua, ó, eu vou destruir todo mundo agora, olha lá, eu vou destruir agora, ó, pum! E ali Judá ia lá depois, entrava na cidade, morava, estabelecia ali a sua moradia, e tudo funcionava bem. Por que que não é assim? E por que que Deus teve que exortar a Josué e deixar claro aquilo que ele desejava de Josué? Se você olhar, você vai ver Deus falando pelo menos 3 vezes aqui: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. vá em frente, eu estarei contigo. E você? Deus deu uma palavra que ele falou assim para Josué no começo. Moisés, meu servo, é morto. Você é servo de Deus. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado aí, ó. Pergunta para ele assim, você está morto? O seu irmão te respondeu ou não? Respondeu? Então ele está vivo. A Bíblia diz que os mortos não falam, né? Ele está vivo. Você está vivo. E você tem que servir a Deus com força e coragem, acreditando que Deus estará ao teu lado, te honrando, te abençoando e fazendo com que hajam conquistas, que muitas vidas alcançarão por causa da tua luta como servo de Deus em favor dela. Não temos toda a igreja aqui, temos parte da igreja aqui hoje. Mas dos frequentadores desta igreja, todos receberam vitórias de Deus. Todos foram tratados pelo Senhor nesta igreja. Todos foram abençoados por Deus nesta igreja. Todos os frequentadores receberam de Deus a resposta de Deus do teu trabalho. Todos. Porque esta é a vontade de Deus. Te usar para abençoar vidas. Não espere reconhecimento do homem, não, viu? O nosso reconhecimento é de Deus. O homem é falho. Estava falando no curso de obreiros, né? Existe um ditado popular aí no mundo que diz assim, né? Rei morto, rei posto, né? Rei morreu, depois todo mundo esquece dele, né? Ele é uma bênção, rei. O rei morreu, morreu, todo mundo esquece dele. E às vezes as pessoas são abençoadas e depois esquecem que foram abençoadas. Mas não importa, não estamos aqui, você não está aqui. Você não serve a Deus para receber glória do homem. Você serve a Deus porque você ama a Deus. Simplesmente porque você ama a Deus. Né? E o seu amor faz com que você tenha força e motivação para servir a Deus. É o amor que você tem para Deus. Por isso que você serve a Deus. Né? Ninguém gosta de trabalhar. Assim, eu gosto de trabalhar. Gosta, de vez em quando você não gosta, né? De vez em quando você fala, tem que trabalhar hoje. Ninguém gosta de trabalhar. Mas nós temos que trabalhar. Você tem que trabalhar secularmente, porque você recebeu, o homem recebeu essa maldição de Deus, né? De o suor do seu rosto, comer o pão. E nós temos que trabalhar para Deus, porque nós somos chamados para isso, para trabalhar para o Senhor. Eu gostaria, vou terminar já, nós vamos orar. Eu gostaria que você fosse o primeiro a acreditar nesta campanha. Gostaria que você que serve a Deus aqui na igreja, fosse o primeiro a motivar as pessoas a participar desta campanha. Eu gostaria que você que serve a Deus nessa igreja fosse um instrumento de Deus para abençoar as vidas que vão participar desta campanha. Porque nessa campanha nós teremos muitas oportunidades de oração. E você pode orar por um irmão. Você pode ser direcionado por Deus para pegar na mão de um irmão e orar por ele. Você pode ser direcionado por Deus a motivar uma pessoa a não faltar em todas as reuniões que nós teremos aqui, buscando o poder do Espírito Santo de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para fazer isso. Se você que serve a Deus não acreditar naquilo que Deus quer estabelecer aqui, não tem sentido. Não tem sentido. Eu creio que você está precisando de um tratamento de Deus na sua vida. Se as coisas que são de Deus para você não são importantes, né? Você precisa de um tratamento de Deus na sua vida. Se você acha, né, que esta campanha ela é mais uma campanha, você precisa de tratamento de Deus na sua vida. É mais uma oportunidade, irmãos. Não é mais uma campanha. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando. É mais uma oportunidade que Deus está nos dando para sermos transformados e edificados por Ele. Que você entenda isso e que você se motive. Que você se motive. Deus disse ali no livro de Ageu, é interessante porque os presbíteros pregaram algumas palavras aqui e eles estavam já profetizando coisas para essa campanha e talvez não tenham nem percebido isso. Durante as pregações de quinta-feira, eles já estavam profetizando aquilo que Deus desejava realizar aqui, né? E Deus disse através do profeta Ageu a Zorobabel, ele disse assim: olha, esforça-te e trabalhe, esforça-te e trabalhe, esforça-te e trabalhe, e trabalhe. Estava dizendo a um governador, um homem que tinha autoridade: esforça-te e trabalhe. Essa foi a ordem de Deus. E nós temos que ouvir a voz de Deus, né? Eu vou dizer para você o seguinte, irmãos. Deus não vai requerer de você nada do que você não possa fazer. Assim como Deus não requer nada de mim, além daquilo que eu possa fazer, Deus não vai requerer de você nada além daquilo que você possa fazer. É. Uma vez eu disse uma palavra, que eu já disse isso aqui há muitos anos, eu disse uma palavra uma vez na igreja, não sei nem se foi aqui na igreja, acho que foi em outra igreja até, e Deus me repreendeu quando eu falei assim, que eu fazia a obra de Deus além das minhas forças. Eu falei uma vez, eu faço a obra de Deus além das minhas forças. E Deus veio aos meus ouvidos e Ele falou, e falou de forma muito dura, de forma muito impetuosa. E no mesmo momento que Ele falou, eu pedi perdão a Ele. E eu falei então, né, que eu faço a obra de Deus além das minhas forças. E Ele veio e falou para mim assim: eu jamais faria isso. E eu pedi perdão a Ele. Que Ele jamais faria isso. Pedir algo a você além das suas forças. Além daquilo que você pode fazer. Que talvez aconteça que você não está disposto a trabalhar. Que você não está disposto a se esforçar. Isso pode acontecer. Isso é outra história. Mas Deus é Deus. Fiel e justo. Faz as coisas da mesma forma. Aquilo que Ele me cobra, né? É a mesma, com certeza ele tem os mesmos desejos para você. Talvez cobranças diferentes, mas mesmos desejos. E você precisa compreender isto, né? Para que as coisas que são de Deus se manifestem cada vez mais neste lugar, através da sua vida e aonde você estiver, né? Estava conversando, quem que estava falando comigo ontem sobre um encontro? Ah, foi o irmão Ulisses. O irmão Ulisses estava me falando a respeito que ele foi num churrasco da igreja e a meta era que cada casal levasse um casal não convertido no churrasco da igreja. Então o churrasco, eu imagino, né? Entrei em detalhes porque foi uma conversa assim, não pareceu o assunto assim. Acho que ele estava falando de cerveja, né, e tal. Que os casais não crentes carregando a cerveja no churrasco, né? Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? Anda aí, Tatá, dá uma grana aí. Seu papai falou isso ontem, né? E eu falei assim, né? Uma ideia muito interessante, né? De você ser motivado a trazer na igreja pessoas que não são crentes. Né? Trazer um crente é fácil, né? Aliás, não é tão fácil, mas é mais fácil do que trazer um casal que não é crente. Né? Talvez um dia nós façamos isso, né? Talvez um dia que Deus estabelecer, né? Nós façamos isso, que motivemos, ou motivemos a igreja a fazer isso, trazer num evento alguém que não conhece Deus, ou que está desviado dos caminhos do Senhor, não importa. Importa, irmãos amados, que nós temos que estar atentos às nossas responsabilidades espirituais, porque não é só dentro da igreja que você é servo de Deus, você serve a Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar você serve a Deus. E como você serve a Deus em qualquer lugar, a tua responsabilidade espiritual, ela é igual em qualquer lugar também. Entenda isso. Para que Deus seja glorificado na tua vida e na minha vida. É lógico que a gente vai ter que ter uns esquemas para se acontecer isso, né? Já dizer, ó, não tem bebida alcoólica ou outro tipo de coisa, né, que possamos ali conversar ou estabelecer, né? Daqui a pouco nós vamos orar e vamos buscar o poder de Deus para esta campanha, mas agora nós vamos entrar em comunhão com Deus. Quero chamar os diáconos aqui, presbíteros.